Olá, meus queridos logísticos, tudo bem com vocês? Bia Rodrigues Carvalho falando, idealizadora da comunidade Logísticos Oficial, que vocês já sabem, né? Que é a maior comunidade a reunir profissionais de logística da América Latina, com 200 mil inscritos, membros logísticos. Comunidade que mais cresce, a comunidade deu uma bombada nos últimos tempos e eu sou muito grata a vocês que nos acompanham aqui e que compartilham e consomem os nossos conteúdos ligados à logística e supply chain management. Bom, e vamos começar hoje o nosso Logísticos Cast aqui com um assunto que muitos profissionais têm dúvidas. Então, eu resolvi gravar aqui o nosso Logísticos Cast de hoje para falar sobre PCP, ou seja, como fazer um planejamento e como ter um controle de produção, que a gente abrevia com essa sigla de PCP, na logística. Então fica ligado aqui comigo e não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo do Logísticos Cast com outros profissionais aí, com seus colegas nos grupos de WhatsApp e Telegram, enfim, para que todo mundo possa ter essa oportunidade de consumir esse conteúdo e assim a nossa cadeia de valor logístico vai crescer mais robusta, mais consistente, porque quando a gente tem mais conhecimento, tudo melhora. Bom, então vamos lá. Gente, os logísticos, os gestores de logística que desejam ter aí um setor bem sucedido, eles devem se preocupar com o planejamento e principalmente com o controle das operações que estão ligadas a área, né? E com o aumento do nível de exigência do mercado, principalmente agora no momento atual que estamos vivendo de Covid-19, né, gente? O planejamento e controle de produção, que é o famoso PCP, que é uma sigla que abrevia planejamento e controle de produção, vem ocupando lugar primordial nas indústrias, né? Nas indústrias de vários segmentos, de vários setores. E isso precisa ser executado, gente, da melhor maneira possível. Então, o responsável pela gestão dos recursos operacionais de produção, né? O PCP, o famoso PCP, acompanha todo o fluxo da produção, indo desde o monitoramento das quantidades que vão ser produzidas ou que estão sendo produzidas, até a qualificação da mão de obra de todos os profissionais de logística que atuam indiretamente ou diretamente à área de PCP. Lembrando que a área de PCP, ela é como se fosse um braço da logística. Cada empresa tem uma particularidade hierárquica, ou seja, cada empresa define se a área de PCP vai ter uma autonomia para caminhar de forma integrada com a logística e também com as outras áreas de compras, de vendas, de marketing, porque todas essas áreas precisam demandar para o PCP e vice-versa. Ou se o PCP, se essa área de planejamento e controle de produção, vai trabalhar de forma dando satisfação para a área de logística, mais ou menos como se a área de PCP ficasse subordinada à logística e, em alguns casos, a logística fica subordinada ao supply chain management. Então, é como se fossem três áreas integradas, mas que precisa ter um nível hierárquico bem definido. Por quê, gente? Porque senão vai dar pau em algum momento de todo esse processo. Então vocês imaginem que compras, a área de compras, precisa conversar muito bem com o PCP, porque PCP vai ser responsável por produzir algo. E essa produção precisa ter um alinhamento estratégico, tático e operacional com tudo que compras vai ter que comprar, por exemplo, matéria-prima. Vendas, só vai conseguir vender, né, produtos para o mercado numa quantidade X se PCP, se planejamento e controle de produção, tiver condições de fazer a fabricação do produto. Então, o que eu quero dizer é que cada empresa trata a área de PCP de forma hierárquica, de uma maneira específica e especial. Então, é necessário que você, profissional de logística, entenda que logística vai estar inserida em todos esses processos, mas que cada empresa tem, obviamente, uma forma hierárquica de fazer com que área X, Y, Z responda para logística ou responda para PCP, se eventualmente essa área tiver um pouco mais de autonomia, mas o importante é que haja uma integração da logística do PCP com todas as outras áreas de vendas, de marketing, de compras, de finanças, como eu comentei com você. Então, você precisa saber dessas informações a respeito de como você vai se deparar aí com o mercado, ok? Bom, gente, e o que é o planejamento e o controle de produção? Então, como eu falei brevemente para vocês lá no início do nosso Logísticos Cast, o planejamento e controle da produção trata-se de um sistema processual, ou seja, ele é um processo responsável pelos recursos operacionais da empresa. Isso inclui todas as operações, a capacidade produtiva, a mão de obra disponível e outras informações que estão ligadas diretamente ao controle de produção. Então, o conceito por trás da sigla PCP não foge daquilo que ela significa de fato, ou seja, ações que vão garantir ali todo o planejamento, a programação, o controle e também o acompanhamento de toda a produção para que a demanda do cliente, seja ele B2B ou B2C, seja atendida sem problemas. Com ele, as variações entre aquilo que é planejado e o que acontece de fato são reduzidas, já que todos esses procedimentos, esses processos internos são calculados à risca. Lembra que eu sempre falo para vocês, que me acompanha já aqui há mais tempo, no Instagram principalmente, onde eu entro todos os dias, eu sempre falo que planejamento a gente não faz para acertar sempre, e sim para errar menos. Pelo motivo óbvio que não somos deuses capazes de sermos perfeitos. Então, a gente faz planejamento para errar menos. Então, é possível que a gente consiga fazer um planejamento e aí a gente vai conseguir, obviamente, eliminar, mitigar muitos problemas, não tudo, não 100%, mas muitos problemas, principalmente quando a gente fala aí de produção, de controle de produção. E quais são os principais objetivos do PCP? Bom, gente, esses objetivos, essas funções desse modelo de planejamento, eles podem ser divididos em três bases principais. Obviamente, se você está trabalhando numa indústria alimentícia, você vai seguir alguns parâmetros que são elaborados e são específicos de acordo com o segmento de indústria de alimentos. Então, se você trabalha numa indústria de alimentos, não necessariamente quando você eventualmente mudar para uma indústria, por exemplo, farmacêutica, você vai seguir os mesmos processos. Mas o modelo base de planejamento, ele pode ser aplicado para vários segmentos, que são esses três bases principais que eu vou estabelecer para vocês. E aí, conforme cada segmento, cada setor de empresa, você precisa ajustar, ok? Bom, primeiro, planejamento. Então, você precisa estabelecer o que vai ser produzido de acordo com a demanda do cliente, as quantidades solicitadas e quando a produção acontecerá, levando sempre em conta, meus queridos logísticos, a capacidade das máquinas e da mão de obra. Então, a primeira coisa aí, a primeira base, uma das três bases principais, é o planejamento, ok? A segunda delas é a programação, ou seja, você vai determinar quais recursos serão utilizados do início ao fim do fluxo de produção e suas respectivas quantidades, ok? Então, a programação, ela é a segunda base principal aí das três que a gente precisa considerar de funções de PCP. E a terceira é o controle, ou seja, a gente tem que monitorar os processos em busca de reparar falhas e desvios identificados. Então, primeira coisa, recapitulando, planejamento, né? Tem que estabelecer tudo que vai ser produzido de acordo com a demanda. A segunda coisa, programação, tem que determinar quais os recursos vão ser utilizados do início ao fim do fluxo e as quantidades. Em terceiro, o controle, ou seja, a gente tem que monitorar os processos ali para a gente sempre reparar eventuais falhas e desvios identificados. Então, dessa forma, né, optar por adotar as ações e métodos do PCP na empresa significa, em linhas gerais, determinar o item que vai ser entregue, determinar a quantidade que vai ser produzida, selecionar e fornecer o material que vai ser usado e também quantificar a necessidade de mão de obra, além, é claro, pessoal, de calcular o prazo de execução. Então, esses são os principais objetivos da área de PCP, que são divididas nessas três bases: planejamento, programação e controle. E o PCP em si faz aí toda essa parte de determinar o item, a quantidade produzida, fornecer o material que vai ser usado, quantificar a necessidade de mão de obra, ou seja, as pessoas, e calcular o prazo de execução, ok? Então, falando sobre também uma ótica estratégica, quais os principais benefícios do planejamento e do controle de produção? Eu vou citar aqui alguns para vocês. Então, a primeira coisa é a tomada de decisão. Então, uma das principais vantagens aí de você ter um PCP, né, é a base que ele dá para o profissional, para o gestor, para que as decisões sejam tomadas com mais eficiência, fundamentadas na realidade do negócio, na realidade da empresa. Então, ao controlar o fluxo do processo produtivo dentro da empresa, esse estilo de planejamento faz com que os dados relevantes, eles estejam ali sempre à mão, né, do profissional, sempre à mão dos gestores. E isso pode estudar tais informações todas as vezes que for necessário. Então, você consegue praticamente disseminar de informações todas as áreas que estão ligadas direta ou indiretamente à área de PCP. E problemas e falhas também são identificados de uma maneira muito mais eficiente. E com isso, as decisões sobre os gargalos, eles devem e são possíveis de serem resolvidos com maior facilidade. Então, o PCP ajuda muito aí na tomada de decisões. Uma outra coisa é uma harmonia entre a produção e as vendas. Então, para o bem da cadeia de valor da logística de uma empresa, para o bem da empresa, para os resultados da empresa, o ideal é que o departamento de produção esteja conectado com todos os outros, como eu falei inicialmente do nosso Logísticos Cast, principalmente o de vendas. Então, imagina as dificuldades que seriam enfrentadas aí caso o cliente comprasse uma mercadoria indisponível fora da linha de produção, por exemplo, atual, como eu falei para vocês lá inicialmente. Então, o PCP, ele auxilia nessa comunicação setorial, visto que a gestão dos produtos armazenados passa a ser prioritária. E a movimentação do produto dentro da cadeia consegue ser rastreada e contabilizada, proporcionando, obviamente, oportunidades mais amplas de planejamento. Então, ter uma área de PCP bem estruturada cria uma harmonia entre a produção e as vendas, que estão ligadas diretamente à logística, vale ressaltar. Então, tem mais um atributo, que são os resultados finais mais atrativos quando a gente tem uma área de PCP bem definida ou quando a gente tem conhecimentos de PCP, tá? Então, outro ponto positivo do planejamento e do controle de produção é a capacidade de entregar resultados finais mais atrativos com custos reduzidos. E aí, isso aí aqui é um grande filão para todo mundo que trabalha na área de PCP, para todo mundo que trabalha na área de logística, eventualmente tem intenção e tem objetivo de se especializar, abrir a mente, né, ter uma visão mais 360 de como funciona a empresa. Você consegue mesclar logística com PCP para entregar resultado para a empresa com custo reduzido. Por quê? Porque é mágica? Não, gente, porque a gente vai fazer um planejamento, lembra? Para errar menos e, obviamente, errando menos, a gente vai conseguir trabalhar com maior eficiência, tendo a oportunidade de identificar onde a gente está gastando mais em qual processo de produção. Então, os resultados finais para o consumidor final ficam mais reduzidos em termos de custo e, consequentemente, a empresa aumenta a sua rentabilidade, ok? Então, quanto mais controle for estabelecido, menor será os níveis de perdas, menor será os retrabalhos e desperdícios. E ao identificar com mais precisão esses pontos fortes e fracos da produção e da logística, você profissional, você logístico, vai poder atacar as não conformidades de acordo com a prioridade exigida, de acordo com o que a empresa estabelecer e principalmente de acordo com o que você identificar. Lembre-se sempre que logístico de verdade, que ganha dinheiro, que tem sucesso na carreira, tem uma visão 360 de todas as áreas e fica o tempo inteiro tentando buscar alternativas para reduzir custo, para otimizar processo, para otimizar operação, para otimizar tudo que você puder dentro da empresa, porque isso tem um impacto grande em custo. E aí você vai ser um profissional mais bem avaliado, mais bem visualizado dentro da empresa se você estiver ajudando ela na prática a reduzir custo, ok? Bom, e o que é preciso fazer para ter um PCP, né? O que é preciso para fazer para um PCP funcionar? Então, quem quer realizar um bom planejamento e controle de produção ou entrar nessa área, primeiro precisa buscar conhecimento, ok, pessoal? Precisa encontrar um modelo de organizar as informações de uma forma clara e direta. E a gestão das informações é o grande pilar do PCP, configurando-se sempre como uma necessidade primordial. Sendo assim, você vai precisar lidar com informações precisas sobre os níveis de demanda, os recursos necessários para atender a demanda, o tipo de operação. Então, aqui é importante ter os dados sobre a variação de demanda versus a visibilidade e a relação de volume versus demanda. Nossa, Bia, quanta coisa! Sim, por isso que eu sempre falo que o profissional de logística que ganha dinheiro, que consegue ter sucesso na carreira trabalhando com logística, tem uma visão de mercado, consegue entender o que é uma demanda, consegue entender o que é uma visibilidade de relação de volume versus demanda, conhece de share de mercado, conhece de marketing. Profissional de logística que só fica achando que logística é só transportar, armazenar, vai morrer na praia, gente. Ou então, o que é pior, vai ficar fazendo a vida inteira ali movimentação de caixa e transportando caixa sem conseguir ganhar dinheiro. Porque só se você fazer isso, não vai ganhar. Você não vai ganhar dinheiro trabalhando com logística. Você só vai ganhar dinheiro trabalhando com logística se você tiver uma visão 360 de tudo, de como a empresa funciona, ok? Então, precisa lidar com informações e precisa ter conhecimento. Nós estamos para lançar um curso de PCP aqui no Logísticos Oficial, de Planejamento e Controle de Produção, ainda neste mês de setembro de 2020, né? É bom ressaltar que se você ouvir esse áudio, esse Logísticos Cast, depois de setembro, provavelmente o curso já vai estar disponível para você fazer. Então, corre atrás para que você tenha essa, agregação de conteúdo importante que vai com certeza te dar muito mais subsídios para você administrar o seu dia a dia aí na empresa e também, consequentemente, ganhar dinheiro. E se você está ouvindo esse podcast ainda aqui no mês de setembro, se prepare porque vem muita coisa boa aí para você em relação aos nossos cursos aqui no Logísticos Oficial. Aproveitando para fazer um jabá, nós temos mais de 25 cursos, gente, de logística e supply chain cursos variados de estoques, de transportes, de comex, de logística empresarial. Esse curso de logística empresarial eu falo um pouquinho sobre PCP, sobre planejamento de operações, sobre estratégia, sobre logística. Então vale muito a pena você fazer. Esse curso de logística empresarial já está disponível e também em breve teremos o nosso curso de PCP, especificamente de planejamento e controle de produção, ok? Bom, as principais etapas do PCP, como eu falei para vocês, rapidamente, recapitulando, primeira delas, previsão da demanda, né? Se o gestor precisa saber a quantidade necessária de cada produto, seja para o setor de vendas, estoque, logística, produção, etc., ele vai precisar investir nessa etapa. Então, com base em dados históricos e estatísticos da empresa, você consegue identificar os itens mais vendidos, os estoques mínimos, as matérias-primas mais utilizadas e a sazonalidade das vendas por meio do PCP. Então você consegue fazer a previsão de demanda, né, que a gente chama de S&OP, né, que é o Sales Operation Plan, que é a previsibilidade, que é o planejamento das vendas e da demanda, muito mais efetiva. Então, a previsão de vendas poderá responder perguntas sobre quantas horas a máquina precisará funcionar, quantos operadores vão ser necessários e outros quantos componentes ou quanta de matéria-prima deverão ser comprados para atender a necessidade do cliente final. Então, essa parte de previsibilidade, previsão de demanda, é uma das atividades, é uma das etapas do PCP. Uma outra etapa muito importante é o planejamento da capacidade da produção, ou seja, prever a capacidade produtiva a médio e longo prazo. Então, é uma etapa que ocorre logo depois da previsão da demanda. E o planejamento da capacidade de produção a médio e longo prazo, a gente está falando ali do ato de fazer planos, de traçar metas, objetivos, né? Então, isso reflete na aquisição de novas máquinas, reflete também no estudo da entrada e da saída daquilo que é necessário para o fluxo logístico fluir, ok? Uma outra etapa é o planejamento agregado da produção, que a gente chama de PAP, P-A-P. Essa etapa de planejamento funciona a médio e longo prazo, uma vez que trabalha na previsão dos níveis de produção e do estoque, e com ela, as contratações e as demissões de pessoas do setor de produção também entram em pauta. Então, isso inclui pontos ligados ao gasto com horas extras, por exemplo. E o objetivo dessa etapa, né, de planejamento agregado do PAP dentro do PCP é garantir a redução do estoque. Então, vocês devem saber, se vocês não saibam, vão atrás para vocês entenderem o quanto o custo de estoque impacta em tudo isso. E o funcionamento de um estoque requer espaço de armazenamento, gente. Gasto com transporte, né? E toque em questões como prazo de validade. Então, sem uma boa administração, as perdas podem ser significativas. E a gente faz tudo isso dentro do PAP, que fica dentro do PCP. A outra coisa, a outra etapa, programação mestra de produção, que é o famoso PMP, também conhecido por essa sigla, né, PMP, e essa etapa leva em consideração a execução dos planos de produção em curto prazo. A programação bem realizada verifica e dimensiona aí todos os recursos para que a demanda em questão seja cumprida e seja suprida em todos os aspectos. Vale ressaltar, pessoal, que a PMP deve ser bem mais detalhada do que um estudo normal. Então, isso tem que ir além da previsão da demanda, né? A fim de abrir um caminho aí para ordens abertas de compra e de produção, bem como de pedidos realizados. É uma outra etapa muito conhecida, gente, todas essas siglas, PAP, PMP, PDP, vocês vão se deparar em organizações de médio para grande porte que já têm processos bem desenhados. Se você está trabalhando numa empresa de pequeno porte, saindo de pequeno para médio e não tem tudo isso, ótimo, oportunidade para você entender, desenvolver e implantar essa estruturação aí na área, e aí você vai se deparar com todas essas siglas, ok? Programação detalhada da produção, que é o famoso PDP, P de pato, D de dado, P de pato. Então, a PDP é a etapa do PCP que define aí a produção de uma forma diária e deve abranger os itens de administração dos materiais, sequenciamento das ordens de produção e também documentação para a produção, ok? O controle da produção, né? Com todas as atividades encaminhadas, o PCP chega na etapa de controlar. Então, tem que monitorar se toda a produção está ocorrendo de acordo com o planejado. É nesse momento que a gente consegue identificar os gargalos que atrasam aí os processos e estima-se prazos também para o cliente final. Normalmente esses prazos já estão definidos porque o lead time de produção deve ser conhecido pelos clientes. Então, no entanto, precisa receber uma confirmação de que o pedido será atendido sem problema. E aqui, gente, controle de produção é Excel na veia. É Excel na veia. Todo profissional de logística precisa dominar Excel. Se você ainda está capenga no Excel, começa a buscar esse conhecimento de Excel para que você não tenha dificuldades na hora de controlar a produção, ok? Mesmo que a empresa tenha um sistema, você precisa dominar o Excel. E mesmo que você domine o Excel, você precisa saber como fazer esses controles de produção de PCP. E esses controles eu vou ensinar lá no curso novo que vamos lançar em setembro, fim de setembro, até o dia 15 e 20 de setembro de 2020. É importante eu falar a data, né? Porque vai que vocês, não sei quando que vocês vão ouvir esse Logísticos Cast, mas eu vou ensinar isso lá para vocês. Não adianta ter um bom conhecimento também em Excel e não saber o que fazer com o bichinho, né? Não saber o que fazer com o Excel. E as ferramentas que podem auxiliar o PCP, né, diante de tantas etapas que eu falei aqui para vocês, né, que envolvem diversas áreas e também várias integrações com clientes e fornecedores, a atividade de PCP se torna muito complexa, claro, visto que precisa adequar os prazos de entrega de matérias-primas, os tempos internos de produção, para que o cliente seja sempre atendido no prazo estipulado. O cliente é sempre rei. O cliente que manda em toda a bagaça, né? Somos nós, pessoas, consumidores, que determinamos tudo, que determinamos o sucesso. Então, é ele que manda. Então, a gente precisa entender também um pouco de perfil, comportamento de consumo, comportamento de clientes, tipos de clientes e assim por diante. E algumas ferramentas que podem auxiliar o PCP, eu vou falar rapidamente para vocês. Uma delas é o Kanban, né, que auxilia no processo de comunicação entre planejador e fábrica. Tem também o MRP, né, que a gente fala em português, significa planejamento das necessidades de material, que é um sistema que permite o cálculo automático das necessidades de matéria-prima para que um determinado produto também final seja produzido. O MRP, Materials Recurrent Planning, é um método, é um processo que eu também vou ensinar no nosso curso de PCP para logísticos, ok? Uma outra coisa é o WMS, né, que é o software que faz o gerenciamento do estoque, na maioria das vezes feito em um departamento diferente do PCP, porém ele ajuda aí nos níveis de estoque, né? Então, WMS, para quem não sabe, Warehouse Management System, é um software que faz gestão e gerenciamento de armazéns, consequentemente controla o estoque, consequentemente a informação de estoque você vai usar no PCP. Nós temos um curso aqui de WMS já acontecendo, já disponível para quem tiver interesse em dominar essa importante ferramenta que é o WMS, ok? Bom, e qual a importância do PCP para o negócio, gente? Eu nem preciso falar, né? Quanto mais instabilidade econômica o mercado apresenta, mais as demandas tendem a ser variáveis. E isso afeta diretamente o resultado da empresa e potencializa aí a necessidade de ter um bom planejamento bem definido a fim de mitigar os riscos da operação. Então, cada etapa prevista pelo PCP consegue diminuir os riscos porque a produção vai ocorrer conforme a demanda, assim como compras dos componentes e a definição do número de pessoas que vão trabalhar na operação vão ser realizadas de acordo com a necessidade do cliente. Então, eu espero que após você ouvir esse Logísticos Cast sobre PCP, você tenha notado a importância do PCP para a produção logística e o quanto é importante você, profissional de logística, ter esse conhecimento. O bom planejamento sempre será a primeira fase dos processos de gestão de um profissional de logística. A diferença de quem ganha dinheiro com logística e de quem não ganha dinheiro com logística é o quanto tem de conhecimento e o quanto com esse conhecimento consegue planejar. De novo, por fim, não para errar sempre, porque ainda não somos deuses, não somos Deus e estamos longe de ser, eu acredito. Mas a gente pode errar menos e a empresa pode reduzir custo e otimizar ganhos, né? Otimizar ganhos não, né? Otimizar operações e ganhar mais dinheiro se você tiver esse conhecimento para conseguir implantar, desenvolver na empresa que eventualmente você trabalha, que você atua como profissional de logística, e que eventualmente você pode agregar o PCP aí para dar um upgrade na sua carreira. Eu espero que esse Logísticos Cast tenha sido produtivo para você. Não esquece de compartilhar, né? Não esquece aí de divulgar. Nos ajude a levar esse conhecimento para muito mais profissionais. Fiquem todos com Deus, muito obrigada, e eu vejo vocês no nosso próximo Logísticos Cast.